Política.
E depois que os vereadores de Belo Horizonte usaram o primeiro dia de trabalhos legislativos para fazer discursos inflamados a respeito da necessidade de medidas para reduzir o índice de acidentes graves no anel de Belo Horizonte, ontem a movimentação foi na Assembleia Legislativa. A partir das discussões, os deputados estaduais criaram a Frente Parlamentar pela Segurança do Anel. Quem explica é Pedro Veras.
Em uma hora de corpo a corpo entre os parlamentares mineiros, o deputado Délio Malheiros, do PV, conseguiu assinaturas suficientes para protocolar a criação da Frente Parlamentar pela Segurança do Anel. 30 deputados assinaram a proposição que, na prática, não tem muito o que fazer, uma vez que o anel rodoviário é uma via federal, portanto, mais de responsabilidade de seus colegas de Brasília. Os deputados reconhecem que a Frente pela Segurança do Anel terá um papel mais de articulação política do que de poder decisório, mas defendem ser necessário pressionar o governo federal a iniciar o mais rápido possível a recuperação dos pontos mais críticos do anel rodoviário, trecho que começa no bairro Olhos d'Água, na saída da BR-040, e se estende por mais 26 quilômetros. É o que explica Délio Malheiros.
Vamos pressionar de todas as maneiras. Vamos pedir que pessoas nos ajudem, entidades como a OAB, por exemplo, como pessoas especialistas em trânsito, nos ajude a encontrar a solução e vamos pressionar permanentemente. Nós vamos usar a Assembleia, a TV Assembleia, as comissões da Assembleia, montar as estratégias para pressionar enquanto a obra não sair, enquanto as medidas não forem adotadas.
A criação da Frente Parlamentar é mais uma das ações que se segue ao trágico acidente que na última sexta-feira vitimou 5 pessoas, entre elas uma menina de 2 anos de idade. Todas as vítimas estavam em veículos atingidos por uma carreta bitrem que, além de exceder o limite de carga permitido, estava em alta velocidade. Desde então, diversos poderes têm se revezado na proposição de soluções sistematicamente descartadas pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, responsável legal pelo anel. A prefeitura quis fazer valer a restrição de períodos para circulação de cargas pesadas, medida considerada ineficaz e até perigosa por especialistas em engenharia de tráfego. A Câmara de Belo Horizonte pode derrubar veto do prefeito Márcio Lacerda a projeto que pretende municipalizar a via. De concreto, apenas o anúncio de instalação de 4 radares fixos no trecho com maior índice de acidentes, entre o bairro Olhos d'Água e a Avenida Amazonas. Enquanto as obras de instalação não terminam, 3 radares móveis passaram a ser operados pela Polícia Rodoviária Militar. Mas na avaliação do deputado Délio Malheiros, que encabeça a recém-criada Frente Parlamentar pela Segurança do Anel, é preciso mais que medidas paliativas.
Nós achamos que tem que ser medidas ainda mais profundas. São medidas técnicas importantes, mas como eu disse, o anel é um complexo. O DENIT não falou, por exemplo, nas áreas de escape, que é um sistema eficiente. Porque vamos que o caminhão perca o freio na descida do anel. Ele pode passar para a pista da esquerda e causar um acidente de grandes proporções, abalroando os carros da esquerda. Então, se tiver uma área de escape, como tem país que adota esse sistema, com uma parte de 50 metros, com brita e pneu ao fundo, se o caminhão, evidentemente, se tiver uma dificuldade, perder o freio, eventualmente ele pode utilizar dessa área de escape.
Além da criação da Frente Parlamentar pela Segurança do Anel, o deputado Délio Malheiros também dá encaminhamento a uma ação civil pública contra o DENIT, para que o órgão adote medidas mais severas de segurança e inicie as obras de revitalização rapidamente. Por enquanto, a previsão é de que o edital seja divulgado apenas em maio, para início das obras em setembro. O projeto é orçado em R$ 800 milhões e seria executado em 3 anos, com 17 intervenções ao longo do anel. Ainda na avaliação do parlamentar, as obras de recuperação não deveriam ser restritas a apenas alguns pontos da via, mas levar em consideração até trechos que a antecedem, como a BR-040, próxima ao bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, uma vez que veículos pesados, como caminhões e ônibus, já partem destes locais em alta velocidade, seguindo de forma imprudente pelo anel. Com produção de Aline Lourenço, Pedro Veras, para o UFMG Educativa.